Mas olha, já agora lançava aqui uma pergunta para já começar a fluir, que é expectativas que vocês tinham em relação ao projeto no início e se, como é que, pronto, falando agora, como é que isso corresponde às expectativas, correu melhor, correu pior, o que é que vocês acham que podia ter sido melhor ou...
Quais são os indicadores das expectativas?
Não, só a expectativa
não sei,
pessoal.
Diz-me
acho que
tu.
É o que tá, a imagem que diz na tua cabeça, pelo menos da maneira como eu veria, acho que seria, a expectativa seria aí. Em certa maneira, olhei para trás, deu muito mais trabalho do que estava à espera.
Ok.
Porque isto também, eu lembro quando o Machado falou da ideia.
Pois
não, deu muito mais trabalho no geral. No geral, deu muito mais trabalho para todos nós. E também quando o Machado falou da ideia, também me entusiasmei sobre a ideia, porque achei mesmo que valia a pena. Mas chegando ao fim, olho para o Instagram, olho para o projeto como um todo e fiquei satisfeito e excedeu em parte do que eu estava à espera, especialmente nas conversas que tivemos. Muitas vezes as pessoas não viram, mas até as conversas muitas vezes antes e depois das gravações.
Uhum.
Essa parte
sim.
Foi muito além do que eu estava à espera.
Sim, essa parte excedeu expectativas. O que não excedeu expectativas, na minha opinião, foi a nossa capacidade de trabalhar os três e de fazer isto um smooth ride.
Sim.
Ah, testou a nossa amizade em certas situações. Houve ali momentos onde nos enervámos uns com os outros.
Não muito,
mas... não foi muito, claro que sim, estou a exagerar, mas... não estava à espera que também... achei que fosse mais... Ah, isto, vamos fazer assim e assim e vai estar mais em piloto automático. Que não foi o caso.
Sim, não foi a coisa mais fluida do mundo, mas eu acho que isso é verdade. Sempre que tentas trabalhar com amigos, corres sempre o risco de danificar as relações pessoais e eu, por isso é que eu tento não trabalhar com amigos, mas pronto, isto como era...
Sim, mas tocas uma coisa importante, que eu não trabalhar com amigos, isto é um exemplo de que... É muito, é tramado,
até em
com
coisas
isso.
Aparentemente.
Mas foi bom
simples,
sermos três, sim. Porque eu ligava ao Neto para falar mal de ti, depois ligava-te a ti para falar mal de ti. Portanto, é bom. Vocês não têm razão de queixo.
Sim, não te preocupes, nós também falámos mal de ti.
Foste aqui, posso dizer aqui, tu assumiste o papel de produtor, digamos assim, que é a parte mais chata do projeto, na minha visão, que é aquela pessoa que tem que estar ali a fazer o papel de chato, ligar às pessoas, olha, isto já está feito.
É o papel de chato, exato.
É o ligar para os convidados, os e-mails e não sei o quê. Que eu sou horrível a fazer isso e tu até tens, viu-se neste projeto que se quiseres ir para aí...
E nós estamos a falar, vim para cá no carro em que eu próprio admito que eu vi o Machado, assumiu esse papel e pronto, não vou
sim,
estar...
Sim, mas acho que és o gajo mais bem equipado de nós os três.
Estávamos a falar e ele estava a dizer, pois, a amizade que teve mais em risco foi a tua com o Senna.
Uhum.
E eu, claro, porque eu tive o papel de controlador. E o Neto, tiveste o papel de mãe.
Mas é, é um bocado assim às
sim.
Vezes.
Já agora, pegando nessa deixa de ceder expectativas, porque estavas a dizer que o que cedeu expectativas para ti foi estar com os convidados. Qual foi o episódio que gostaram mais em termos de episódio e qual foi o episódio em que cedeu mais expectativas na medida de estar com o convidado? Ou seja, estar com o convidado fora do episódio.
É, eu acho que sei qual é a minha resposta, mas neto.
Sabes para a segunda, não é? Para a segunda pergunta.
Sim, para a
é
segunda.
Como ela, sim.
Pronto, o do Ricardo. Também, em parte, acho que deu, sem dúvida, a expectativa, porque ele também teve a paciência e a disposição para estar a falar connosco.
E o privilégio.
Uma hora antes de começarmos a gravar e quase 2 horas e meia depois de gravar. Tivemos a conversa quase a tarde toda. Só aí, não diria ganha, mas teve muito impacto. Em termos de conversa, acho que foi ele. Em termos de episódio... Acho que se calhar foi o do André Ventura só porque conseguimos publicar uma coisa que mais ninguém publicou.
Sim.
Porque acho que é das poucas entrevistas onde ele não puxa para aquele lado populista ou de retórica política.
Sim, acho que foi. Eu concordo, por acaso, acho que essas são as minhas duas escolhas.
É?
Porque,
Ok.
pá, porque a entrevista do Ventura. As pessoas acham, e depois também podemos tocar nisto
Não,
mais
vamos
tarde,
a seguir,
mas
não entre já
sim,
para aí.
mas pronto, é obviamente uma escolha que vai ser sempre polémica, não é? E foi a que mais marcou nesse ponto de vista, porque nunca tinha estado com o André Ventura, obviamente, e acho que conseguimos uma coisa valiosa no nosso podcast que eu ainda não encontrei em mais nenhum lado, que é isto que o Neto estava a dizer, de estás ali a ver se calhar. Mais o Ventura pessoa, certamente há ali momentos do episódio em que dá para ver o Ventura pessoa e não o Ventura enquanto
Mas
líder partidário, etc.
para o ouvinte comum, acham que esse foi o melhor?
Eu acho que talvez tenha sido mais entusiasmante. Ou seja,
é capaz.
Aquele que mais...
Porque há muita gente, que há muita gente que entra logo de pé atrás e qualquer coisa que seja que ele diga...
Sim.
Sim, mas para essas pessoas não tens hipótese. E agora essas podemos tocar nisso.
Não ouviram
porque...
Não,
já vamos aí. Mas em relação... Eu não sei, acho que para mim o episódio que eu gostava mais a gostar foi João Coutinho Figueiredo até metade. Porque okay. Achei a escolha do livro bastante interessante. Foi uma coisa que nós tivemos de pesquisar para poder conversar com ele. E achei a escolha do livro interessante. E o Jonathan Haidt é acho que é uma pessoa que já todos gostávamos. E em termos de estar com a pessoa, foi o Ricardo, não por ser o Ricardo, mas de facto pelas 3 horas que esteve aqui a falar connosco e sobretudo por estar a falar de igual para igual. Então não houve nada a coisa de chegou aqui e é uma vedeta e querem ouvir-me a falar, não foi nada disto. Ah, qual é a vossa opinião? A minha é esta.
Eu até me lembro de achar graça quando o Ricardo aqui chegou, senti nele algum nervosismo na altura. Que eu achei, e senti mesmo, e achei super, super engraçado, nós é que estávamos nervosos, e ele de repente chegou aqui e pôs-nos super à vontade, não sei se foi consciente ou inconscientemente, mas aquilo resultou o nervosismo e a humildade
não,
dele,
pôs-nos à vontade. Nervoso por alguma...
Não, mas eu sempre ouvi
só que nervoso no primeiro.
Ou ansioso, não lhe chamaria nervoso,
sim,
mas pronto,
ansioso,
aquele
exato.
Miudinho, não é?
Ele é uma pessoa bastante reservada, no sentido que, por estranho que pareça, porque ele é muito bombástico e hilariante, mas ele como pessoa
sim,
aparenta
é
ser...
É?
Reservado.
Reservada na medida até que fora das câmaras a conversa foi não bem aquilo que tu estavas à espera.
Sim, quer dizer, falámos de...
Sim, não vale a pena entrarmos por aí.
Falámos
não é?
Do UFC até com o Ricardo,
sim,
que seria uma coisa que à partida não seria expectável.
Sim.
Certo. Então, tirar aqui o elephant in the room do processo de seleção, não é?
Sim.
Para
sim.
Pegar um bocadinho também na do André Ventura. E aqui vou olhar para as minhas notas, né? Desculpe. Pronto, escolha dos convidados. Qual é que foi a forma como nós tentámos fazer isto? Primeiro tudo, tentativa que fosse interessante e promover a leitura.
E que nós gostássemos, alguém que muitas vezes...
Claro, mas já vamos aí porque sim. Nós disponibilizámos até pessoas que não gostávamos assim tanto.
Sim,
não temos qualquer interesse em estar com a pessoa, mas achámos que era benéfico.
Outras pessoas teriam, não é?
Exato.
Tanto ao ponto que, desculpa, estar a interromper, mas tanto ao ponto que houve convidados onde uns queriam e outros não queriam.
Várias
de maneiras diferentes.
E como as nossas escolhas funcionaram, foi isto é democracia, a não ser que alguém diga, faz questão. Pronto, o segundo é os tais percursos pessoais e profissionais diversos, e aí é que tentámos ter ideologias e temas diversos, a partir da escolha das pessoas, claro que nós não podemos escolher que livro é que eles trazem.
Sim.
E como é que começámos a fazer isto? Pessoas em primeiro grau, pessoas em segundo grau, conexões em primeiro e segundo grau, e depois as outras, olha, tentámos. E-mail, LinkedIn, etc. O que é que aconteceu? Só para explicar um bocadinho porque é que o nosso projeto parece...
Tendencioso.
Todos aqueles que aceitaram participar, participaram, mas muitos não quiseram participar. Não nos a maioria até não nos achou dignos de resposta, digamos
sim,
assim.
Exatamente.
Sim,
exatamente. Porque a verdade, claro que isto aparenta que somos tendenciosos, que só queremos dar voz
a determinadas pessoas,
a certas opiniões políticas, que acham tanto que se vê pelos comentários, aquele comentário que tu, qual é que foi
que tu disseste.
Vamos direto,
toda a gente acha que houve um comentário, que este para mim foi o melhor comentário dos 12 episódios.
É o que eu também selecionei, ou não? O melhor que eu selecionei.
Qual é que foi?
É o das sombras.
Houve um que
eu acho genial, que ele disse... promover a leitura,
o caralho.
Pi, isto é típico da direita que se movimenta sempre debaixo das sombras.
Sim, é.
Eu acho isso, pronto.
Não, mas,
é genial.
Há um também muito bom, foi no episódio do Ricardo Araújo Pereira. Alguém que assumidamente vota no PCP e é de esquerda, foi aquele que disse, como é que foi? Quando um dos entrevistadores se assume de direita conservadora,
sim.
Para mim foi o primeiro e o último. Não ouço mais.
Sim, exato.
O que demonstra um...
Mas houve gente que não ouviu o podcast inteiro e que nos estava a chamar comunistas.
Também houve.
Deu para as lojas, é isso que é interessante.
Certo, mas a questão aqui é que nós até tivemos convidados que são bastante à esquerda, o Ricardo Araújo Pereira, o Pedro Cabrita Reis, mas como não são políticos, de facto, não equivale. E eu acho isso fair enough,
sim.
É completamente justo.
Faz sentido, sim.
Mas em relação à aventura... O feedback, eu não sei qual é que foi o feedback que vocês tiveram, eu e tu já falámos um bocadinho sobre isso, mas o feedback que eu tive das pessoas, sendo direita, centro ou esquerda, ou liberal, foi quase todo positivo. E
sim.
Até as melhores mensagens, as que eu gostei mais, apesar de eu, como sabem, não participar nessa entrevista, mas as que eu gostei mais até foram de pessoas de esquerda que me enviaram mensagens, nunca tinha visto o Ventura assim e gostei especialmente por isto, a minha interpretação foi esta, qual é que foi a tua?
Uhum.
E eu acho que muitos dos comentários de pessoas claramente de esquerda no Instagram, YouTube, and so on, ou não viram a entrevista, ou nem sequer tiveram o cuidado de interpretar com o mesmo cuidado, sim, ou com a mesma perspectiva que nós
dariam a outros. Ou que dariam, certamente, a outra pessoa. Não é?
Olha, nós temos opiniões políticas vastamente diferentes entre os três.
Uhum.
Brutalmente diferentes. Mas há uma coisa que também ficou claro no episódio do Ricardo, que concordamos os três, que é que a luz do sol é melhor desinfetante, no sentido de que todas as ideias devem ser exploradas e dissecadas, porque o censurar nunca é a solução, pelo menos sim, a ver não nós os três. E eu olhando para a entrevista do André Ventura, eu olhei para a entrevista pensando, sim, eu gostaria de ter uma hora e meia para falar com ele frente a frente.
Sim, exato.
Quem é que não queria ler?
Eu gostaria de ter
estado lá. Pronto,
eu não sei se vocês se lembram, no início, quando estávamos a construir o projeto e isto estava tudo a avançar, quando se colocou a hipótese de falarmos com o André Ventura, nós até discutimos, para já, a conversa da potencial controvérsia veio logo ao de cima e falámos disso, mas falámos também que, no caso de decidirmos não, ou seja, que não queremos publicar, não deixaríamos de entrevistar se pudéssemos fazê-lo. E acho que isso seria sempre a coisa certa, ou seja, depois acabámos por publicar, sabíamos que íamos ser criticados e sabíamos que também do outro lado íamos ser apupados como alguns defensores da democracia, que também não somos, não é? Quer dizer, somos defensores da democracia, mas não
os
somos...
Os comentários foram aos dois extremos do ridículo.
Sim, sim, exato.
Mas críticas é que vocês receberam, porque as críticas que eu vi nos comentários, não recebi nenhuma a nível particular, aliás, o máximo que recebi foi, a entrevista foi isto, não vou comentar a escolha de o terem trazido ou não, porque isso é toda uma outra discussão. As críticas que nós recebemos foi, número um, estão a dar-lhe uma oportunidade para as suas ideias, às quais não fizeram contraditório,
uhum.
E aqui a questão é, não foi feito contraditório, mas, porque não se discutiram sequer ideias de André Ventura ou do Chega, o que se discutiu foi um livro de Thomas Mann, que até é um apelo ao equilíbrio, não é?
Mas isso também é uma coisa aí que me enerva solenemente, que é, mas eu, mesmo que eu não quisesse fazer, não fui contraditório a mais ninguém, em cima disso. Mas,
sim, exato,
mas
é
que eu, nós temos todo o direito de fazer o contraditório às ideias que queremos, tanto que quando o André Ventura critica o nazismo, só porque é o André Ventura, vou fazer contraditório e vou apoiar o nazismo.
Sim,
quer dizer,
sim, não, sim. Não, e nós tentámos fazer contraditório, nós tentámos sempre dar um... É verdade que o projeto em si é uma passadeira vermelha para eles dizerem o que quiserem.
Mas é para todos.
Sim, mas é
claro,
para todos.
Não, para todos. Mas nós tentámos dar um contraditório, por exemplo, lembro-me do João Coutinho Figueiredo, quando eu faço a crítica ao liberalismo, com o Paulo Silva, quando critico a possibilidade sequer daquilo acontecer por causa das famílias, etc.
Uhum.
Ou seja... É, de uma certa perspectiva, uma passadeira vermelha, mas nós, quando vemos que temos de intervir, tentamos intervir do melhor que sabemos, digamos
sim,
assim.
Sim, 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 sim.
No entanto, nesse episódio, não se pôs a questão porque era, de facto, um apelo ao equilíbrio. E isso leva-nos à segunda crítica, que foi, estão a dar-lhe um espaço para se desapegar das suas ideias e de apresentar-se, de certa forma...
Como alguém sensato.
Como alguém sensato, exatamente. Normalizando as coisas que diz. E isso... Eu, pessoalmente, não só não concordo com a avaliação, como discordo que somos nós que decidimos a quem é que vamos dar espaço, não é?
Sim, e em cima disso, é este medo, porque isto é genuíno medo, na minha maneira de ver o mundo, é ter medo de dar voz ao André Ventura, às ideias que ele representa. E esse medo, a minha vez, só pode vir de ter medo que ele vai ter mesmo muito sucesso e as ideias têm ou não têm valor, se não interessa, mas vocês estão-lhe a dar valor. Estou a dizer que o que ele está a dizer tem alguma razão. Porque
não
se são barbeiros... Não, a crítica que as pessoas fazem
é
isso. Porque
mas
porquê
que achas que as pessoas têm medo?
Porque...
A minha perspectiva, só vamos ver se é a mesma, eu acho que sim, porque nós já falámos de coisas semelhantes. A minha perspectiva é, as pessoas têm medo de o que é que todos, da forma como todos os outros vão interpretar. Ou seja, as pessoas que criticam, nós metemos o episódio, é do género. É assim, eu sei quem é o André Ventura, sei que ideias é que ele promove e consigo analisar isto criticamente e consigo meter aqui o meu critical thing a funcionar.
Uhum.
Mas as outras pessoas não. E por isso vocês não podem promover isso, porque apesar de eu conseguir distinguir as ideias que, de facto, devem ser levadas a cabo e aquelas que não, a maioria da população
não tem
a minha capacidade intelectual.
Ou... Eu concordo com isso, mas essa ideia é uma barbaridade. Porque
não,
isso é tão condescendente, é uma afronta tal aos ideais da democracia. Porque isso é basicamente, diz-me dizer que não acreditas na democracia, ou só acreditas na democracia de forma parcial, que é o povo não tem capacidade de decidir. Tens de esconder a informação, que isso é altamente autoritário.
Dizer, pode vir a revelar-se certo, mas não pode ser a base,
o povo tem o direito, também a democracia permite que o povo tenha o direito de tomar decisões pouco educadas, mesmo que não queira.
Sim, a questão é, pode vir a revelar-se certo na medida em que Ah, eu tenho a arrogância intelectual de achar que consigo analisar isto melhor do que a pessoa banal, do que a pessoa normal. Mas isto é aqui do comentário de alguém que faz. Mas o que é que leva a pessoas intelectualmente bastante mais ou bastante superiores a essas que estão a fazer o comentário a dizer: então calma, deixa-me decidir também que conteúdo é que tu vais ver, porque eu de facto sou mais inteligente que tu, sou mais capaz que tu. O que é que te leva a ti a pensar que podes ver tudo? Se calhar, por essa ordem de ideias, só há uma pessoa que pode ver tudo.
Sim, são as elites que decidem.
Eu acho que é uma ideia muito emotiva e não é pensada. Porque se a pessoa pensar, mesmo
é um medo de se puser... E é também uma certa, parece-me uma certa, pá, uma falta de esperança na capacidade de das pessoas. É uma falta de esperança no povo em geral, de que o povo não tem educação, nem tem discernimento para decidir o que é uma boa ideia, o que é uma...
Sim, acho que é não estar a par também da realidade onde estou a viver, porque, aplicado a Portugal, Portugal é um país mais tendencialmente à esquerda. Sim, acho que é uma... Ou seja, as ideias predominantes são as ideias de esquerda.
Sim.
Ou seja, eles depois não se percebem, se fosse ao contrário, como é que elas se sentiriam, essas pessoas, sim, exatamente, predominantemente de esquerda ou de centro, se fosse a sociedade dominada por pessoas com ideias do André Ventura, e elas também esquecem de censurar. As pessoas esquecem-se que...
Sim. Se fosse ao contrário...
O precedente de poder é muito perigoso, sim, porque se dá para um lado, também dá para o outro.
Eu acho que todos nós, enquanto indivíduos, temos uma tendência a pensar que os nossos juízes morais são superiores aos dos outros. E muitas vezes, sei lá, eu critico certas coisas que outras pessoas fazem, porque da forma como eu vejo a ética e moral, aquilo não está bem.
Uhum.
E se calhar é assim que estas pessoas que criticam e que não querem que isto despasse, se veem esta questão. Na medida em que, ok, eu não só tenho discernimento para analisar isto, como tenho os juízes morais certos, chamemos-lhe assim. Mas há pessoas que vão analisar isso com os seus juízes morais e estão tão errados que vão dizer, sim senhor, tem razão.
Sim, sim. Mas eu, por exemplo, tocando na questão do impacto que esse episódio poderá ter tido ou não nas pessoas, eu acho que é um bocado... parece-me evidente que o episódio, acho que não convenceu ninguém que ia votar no André Ventura a não votar no André Ventura, e também não convenceu ninguém que não ia votar no André Ventura a votar no André Ventura. Eu acho que é só um episódio bastante elucidativo que poderá dar-nos mais informação sobre mesmo, quem é a pessoa.
E com todo o respeito pelo convidado.
E acho que é valioso por isso, porque deixa-me só dizer, não, os mídia portugueses, de uma maneira geral, foram completamente incapazes de fazer isto até agora. Quer dizer, as aparições do André Ventura ou são na internet, nos canais dele, etc., ou são na televisão, nos canais generalistas, em que é quase atropelado por jornalistas raivosos que nem o deixam falar. Ou
a
seja,
entrevista de Miguel Sousa Tavares foi exemplo disso.
E outras, o do Adelino, mas ele fez isso com toda a gente.
Sim, sim, sim.
Portanto, eu acho que estas ideias combatem-se, se as pessoas lá em casa entenderem que têm que se combater, combatem-se expondo-as e explorando-as.
É estranho o debate do Marcelo com a Ana Gomes.
Mas dou-te um exemplo melhor
sim,
ainda.
Sim, sim.
Foi, eu, se não me engano, foi nas... Eu posso estar errado, mas eu, se não me engano, foi durante as eleições, foi depois do governo do Sócrates ter saído do poder, foi quando entrou a Troika. O PNR começou a ganhar muita atração. E eu, se não me engano, foi a TVI que convidou o líder do PNR para vir falar à televisão. E que, na altura, a TVI foi muito criticada, disseram mal. O que é isto? Estarem a dar voz? Ele foi à entrevista... Fez má figura, a meu ver fez má figura, mas teve a falar das ideias dele que, na minha opinião, não são ideias muito boas, e viu-se claramente que, ok, este senhor não representa ideias muito boas, mas porquê? Porque foram exploradas, porque o entrevistador esteve lá a debater as ideias com ele. É assim que se torna o debate.
Sim.
O oposto disto foi quando houve, agora durante a crise na Alemanha, hoje em dia o nazismo é proibido.
Uhum.
É crime, exatamente, está criminalizado. Por isso, não se pode falar, não se sabe ao certo quais pessoas é que apoiam essas ideologias, não se sabe. Quando houve agora a crise de imigração do Médio Oriente, por causa dos refugiados, houve uma grande manifestação numa cidade alemã, que eu já não me lembro, onde apareceram, se não me engano, foi 60 mil pessoas. E 60 mil pessoas concebia que eram de opiniões extremistas. E toda a gente ficou chocada.
De onde é que eles andavam?
De onde é que estas pessoas apareceram do meio do nada?
Uhum.
Por isso, eu quero as minhas pessoas. Eu quero,
bem à vista.
Eu quero os empates públicos.
Sim, eu concordo com essa.
Eu quero os mesmos empates públicos a falar, porque eu quero saber onde é que eles estão.
Poder, olha.
Exatamente.
Este grupo aqui.
Exatamente.
Não, eu concordo. Não sei se Pedro queres acrescentar alguma coisa em relação a isto.
Não, ia só dizer que na Alemanha, eu não sei qual é que seria os resultados das pessoas a apoiar o nazismo, outra vez, se de facto pudessem estar à vista. Portanto, nós podemos dizer, 60 mil é muito, não nos vamos esquecer que a Alemanha tem 80 milhões, e também não sabemos quantas pessoas é que apoiariam se de facto as ideias pudessem estar à vista. Podiam ser mais, poderiam ser menos, porque uma coisa é ser criminalizado, outra coisa é a questão.
Não, mas eu acho, sabes como é que incentiva? A meu ver, isto é puramente opinativo da minha parte, que as pessoas acham que lhes estão a esconder alguma coisa. É a mesma coisa que os teorias da conspiração, em parte. Que quando se torna alguma coisa ilegal, ou se torna alguma ideia ilegal, as pessoas vão achar, mas porquê é que não querem que eu saiba isto? E isto vai acontecer agora também com a situação, não vamos entrar, mas com a situação do Trump, de estarem a banir das redes sociais e a banirem o Parler, não vamos entrar nisso, mas o que eu acho mesmo que vai acontecer é que as pessoas vão olhar para isto como estão a ser censuradas, só me estão a censurar porque o que eu estou a dizer tem poder, ou sim, tem alguma coisa sim, séria. As pessoas agarram-se a isso. As pessoas, é a mesma coisa de qualquer teoria da conspiração, em parte também mexe com isso. Eu sei alguma coisa que não devia saber, ou eu sei alguma coisa que...
Sim, sim,
que eles não querem que eu saiba. Eles sendo quem está no poder, exato, o sistema. Por isso, não vejo mesmo benefício nisso em ser...
É bastante possível. E nós, também vale a pena referir, não vamos entrar em grande detalhe, mas vale a pena referir que nós decidimos, de facto, dar espaço a todos, a todas as ideologias do espectro político, até porque nós os três diferimos em quase tudo. Portanto, alguém dizer que nós estamos a tentar empurrar uma certa ideologia e estamos a trabalhar nas sombras para promover o que quer que seja é risível, porque nós, de facto, não concordamos.
Mas é que nós todos somos um extremo.
Deixem-me só dizer que é uma... Exato, mas é uma das razões pelas quais eu gosto tanto deste grupo, é mesmo por isso. Tudo o que eu diga vai dar discussão. E às vezes essa discussão faz-me perceber, eu de facto não estava a pensar bem nisto, outras vezes faz um de vocês perceber, outras vezes fica cada um no seu canto e
reafirma-se.
Claro. Nós os três, por acaso, demonstramos um espectro político extremamente abrangente, no sentido que eu não podia ter políticas mais diferentes que as tuas, Tomás, em muitas coisas, não é?
E nenhuma delas, a verdade é que tu te assumes como direita conservadora, mas nenhuma delas são as ideias do Chega, para sermos claros. Mesmo as tuas, sim, na grande maioria. E um de nós, que não vamos aqui dizer nomes, sim, um de nós até se assume como marxista.
Sim.
Portanto,
sim, não, não, e,
marxista, seja, trotskista mesmo.
Sim, hardcore, não é por isso que eu deixo de querer expor as ideias do André Ventura. Não, é? Não vou ter medo, se eu acredito seriamente que as minhas ideias são melhores e que vão vencer, porque é que eu haveria de ter medo de expor as ideias de uma pessoa como André Ventura?
E nem sequer foi o que nós fizemos.
E há aqui uma coisa também a referir-se, que não me importo dizer, eu como pessoa, eu gostei do André Ventura. Como pessoa, era um tipo que ia beber um copo.
Sim, acho que isso é quase toda a gente.
Eu acho que isso era, pelo menos da minha parte, já era expectável quase que eu ia gostar dele a um nível pessoal, ou seja, sim, a interação que ele ia ter comigo e connosco não, iria ser sempre uma boa interação.
Mas tu quase não podes dizer isso. Certas pessoas acreditam que tens do demónio, ele nasceu já de cornos e com
já
rico.
Mal,
dá para fazer, dá para fazer a distinção sabendo, ok, qualquer pessoa numa situação de um para um ou em pequenos grupos se consegue manifestar como uma pessoa simpática, que consegue fazer rir,
sensato,
faz uma piada aqui, sensata, exatamente. Enquanto não se discutir ideias políticas, tu podes ter ao lado um extremista, tanto de esquerda como de direita, e se não se discutir ideias políticas, não sabes.
Não sai, passa despercebido. Eu gostava, pronto, só de fazer uma nota rápida, que é, nós inicialmente tínhamos acordado os três que não queríamos que a nossa plataforma fosse de alguma maneira uma plataforma de propaganda partidária ou campanha política, e que isso foi uma das coisas com que nós nos debatemos desde muito cedo, que era, ok, vamos estar a convidar personagens da vida política portuguesa que estão neste momento em campanha, na campanha presidencial, ou estão muito diretamente ligados. E como é que nós lidamos com isto? E acabámos por fazer uma decisão que foi tudo o que fosse político no sentido académico, tudo o que fosse ideológico, tudo o que fosse no sentido abstrato, nós permitíamos. Tudo o que fosse campanha política no sentido partidário, que não faria sentido incluir, e foi isso que fizemos. Portanto, não foi só André Ventura que falou de ideologia política, foi também João Cotrim de Figueiredo e Adolfo Mesquita Nunes. Portanto, e o Ricardo também falou um pouco. Sim, e se outro político qualquer de esquerda tivesse aceito o nosso convite, teria sido igual. Portanto, eu acho que a crítica aí é fácil de olhar para o nosso projeto e de aquilo que, por acaso, aconteceu desta maneira, os convidados são quem são, e achar que há aqui uma tentativa de...
Ainda agora estávamos a receber um e-mail de outra candidata presidencial totalmente oposta do André Ventura, que de facto não pôde vir, e disse por causa do Covid, por causa disto, aquilo, e falámos com pessoas, nós falámos com pessoas do Bloco de Esquerda, do Partido Livre, falámos com pessoas
acho maior que justificar, nós não
precisamos, mas estamos a conversar.
Sim. Já agora, não é?
Sim, exato. Sim. Já agora fica aqui em pratos limpos.
Sim.
Não precisamos nos justificar. Aliás, isto aqui até foi uma coisa que nós debatemos se deveríamos sequer trazer ou não, porque para esta conversa. A verdade é que, no limite, nós até podemos dizer, então pode ser nosso se nós trazemos quem quiser.
Sim, no limite.
Porque eu nem sinto que muitas dessas pessoas mereçam resposta, porque é de uma maldade alguns comentários que não me incomodam nada. Não. Nós até nos fartamos de rir, mas...
Não, para mim, um tesourinho foi eu saber... Esta quinta-feira vai ser o episódio de André Ventura e os comentários vão explodir. Delícia.
Mas pronto, se calhar também trazemos aqui, não é, uma surpresazinha para este episódio. Não sei se querem já ir para esta fase.
Eu não sei de que é que
estás
a falar.
É o das nossas recomendaçõezinhas, não é? Já agora.
Ah, que surpresa!
Pronto, nós desta vez trazemos também, cada um de nós traz uma a três recomendações.
Sim.
Breves, não vamos fazer apresentações nenhumas, vocês também não nos querem ouvir falar assim tanto. Portanto, não sei, Afonso, queres começar, Neto?
Primeiro, consegues adivinhar o meu livro? Já agora.
Diz.
Achas que consegues adivinhar o meu livro? Só porque nós já falamos tanto disto.
Thinking Fast and Slow, talvez.
Ah, também, mas é o... Sim, também. Também, mas agora. O que eu ia falar primeiro, Iluminismo Agora,
sim.
Do Steven Pinker, que tanto Adolfo Mesquita Nunes como Arlindo Oliveira trouxeram...
Uhum.
Não trouxeram, o Adolfo Mesquita Nunes falou de o ter motivado a escrever o seu, e o Arlindo Oliveira trouxe para falar um bocadinho da opinião dele sobre o futuro da inteligência artificial, e até ambos disseram que era um bocadinho pessimista. O livro basicamente está dividido em três partes. A primeira, uma introdução ao que foi o iluminismo e o porquê de ser relevante que haja um iluminismo agora. A segunda é composta por 16 capítulos sobre o progresso do planeta, mas em especial sobre os humanos, sobre a espécie humana, e onde ele mostra, e é por isto é que eu gosto desse livro, que o mundo está muito melhor do que alguma vez foi. E não é tanto uma discussão filosófica, é mais uma discussão... é mais com base factual, ou seja, ele analisa... As medidas de avaliação dele são saúde, vida, paz, desigualdade, segurança, democracia, equal rights, conhecimento, etc. E a terceira, a terceira parte do livro, é sobre razão, ciência e humanismo. Pronto, eu gostei bastante deste livro, por causa desta base factual e da forma como tudo é analisado e descrito, e porque, de facto, demonstra que há vários erros que nós fazemos constantemente em conversa, do género, o mundo nunca teve pior, ou nunca houve tanto crime, ou a guerra mata imensa gente, que até pode ser verdade na medida em que essas coisas existem, mas não em comparação com o passado. Talvez em 2020 não seja um bom ano para dizer isto, mas talvez em 2019 ou 2018
fizesse
mais sentido. Exato. E o Steven Pinker, basicamente, é um... psicólogo de Harvard, que tem contribuições para a linguística, a neurociência, a psicologia, de certa forma a filosofia, etc. Segundo, o tal Thinking Fast and Slow, que é do Daniel Kahneman, que penso que já faleceu, não tenho certeza, mas que recebeu um prémio Nobel. E, na minha opinião, é um dos melhores livros que se pode ler, também por nos ajudar a perceber os erros padronizados de raciocínio que nós temos enquanto pensamos. Eu acho que dei esse livro.
Deste, senhor.
Dei-te este livro. Veja.
É basicamente é uma análise das patologias, não é, humanas na forma de pensar.
Exato.
Onde é que nós falhamos.
Viés cognitivos,
exato. É quase defeitos de fabrico que só com uma grande consciencialização é que nos apercebemos destes defeitos.
Exatamente. E pronto, eu acho que o livro tem três partes também. A primeira é sobre esses tais bias cognitivos. Fala muito do System 1 e System 2, para percebermos como é que os seres humanos são influenciados pelas suas pelas externalidades, pelo que está ao seu redor. Um dos testes, café, máquina de café, eu acho que falámos disto, não? Máquina de café ali ao fundo, numa empresa, cada um paga o que quer, pay what you want. em cima um quadro, e o quadro vai mudando semana a semana. De vez em quando são olhos, a olharem para ti, enquanto pagas o teu café, de vez em quando são flores. Resultado, quando é o quadro dos olhos, as pessoas pagam muito mais do que quando é o quadro das flores.
Sim, isso é de facto impressionante.
Sim, e isto aqui é uma daquelas coisas que nos faz contestar até que ponto é que nós estamos a tomar as nossas decisões.
Sim, se somos assim tão facilmente influenciados.
Exato. Exato. A segunda é exatamente a mesma coisa, na medida em que dizem, olha, vamos fazer um teste, as pessoas chegam ao escritório para... ao escritório para fazer o teste, e eles pensam que o teste é aquilo de que estão a falar, mas não é, o teste é outra coisa. Então, eles falam e eles referem palavras como velha, cinzento, devagar, coisas assim, e depois cronometram o tempo que a pessoa demora desse escritório ao escritório seguinte, quando são ditas essas palavras, ou quando são ditas palavras como feroz, velocidade, etc. E o que é verdade é que quando nós ouvimos certas palavras, é o suficiente para nos fazer andar muito mais devagar. Pronto, não quero entrar muito por aqui. A segunda parte é sobre
já
Prospect Theory.
Free will.
Exato. A segunda parte é sobre Prospect Theory, que foi desenvolvida por ele e por um colega há uns anos, que consequentemente também sobre a Loss Aversion. E o meu terceiro livro, bem, este aqui vou falar muito rápido porque estou aqui a perder imenso tempo. Exato. É o Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl, que nem sequer é dos três livros que eu mais gostei de ler, mas gostei por várias razões. Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia e análise existencial, que é uma das três escolas da psicoterapia, e que, porque é que isto é interessante? Porque o livro retrata o seu percurso, ele é judeu, retrata o seu percurso durante os campos de concentração. Ele passou por quatro, e eu, não que aquilo me tenha dado, de alguma forma, uma resposta para o meu meaning, de porque é que estou aqui, mas... deu-me outras coisas, inspirou-me, etc. Porque, de facto, é uma pessoa que teve em quatro campos de concentração, perdeu a família e depois sai do campo de concentração e é o fundador de uma das principais escolas de psicoterapia e, basicamente, essa logoterapia que ele fundou é muito baseada no, na procura de um significado, independentemente da tua condição.
Uhum.
E é, foi por isso que eu gostei deste. E vai, tem lá certas parecenças com o estoicismo. De outro ponto de vista é completamente diferente.
Sim, isso é interessante. Isso é interessante. Queres ser tu?
Eu posso começar. Bem, eu tenho três livros com que falar, dois romances e um... Sim, é mais teoria política. A primeira teoria política foi o Road to Serfdom, ou O Caminho para a Serventia, do Friedrich Hayek, onde, para mim, porque é que o livro me impactou? O livro... tem uma opinião política muito clara, que tem muito receio do poder governamental, do poder de um governo que se torna muito autoritário, que para mim, eu li o livro há 3 ou 4 anos e que para mim teve um impacto grande, sim, na maneira como eu formei as minhas opiniões políticas, mas mais que isso deu-me outra perspectiva, que não é comum, especialmente no meio político português, porque acabamos muito por ter entre a diferença entre PSD ou PS. Claro, um bocadinho é mais à esquerda, um bocadinho é mais à direita, mas o Estado tem sempre um grande impacto na vida da pessoa e o livro demonstrou-se como sendo muito refrescante e trouxe-me ideias diferentes. Isso foi esse. Os outros dois livros, onde eu acho que me marcaram mais pela alegria que me trouxeram a ler e pelo gozo que me deram a ler, é A Voz dos Deuses, que é um romance histórico da Guerra Lusitana contra os romanos, e sobre a história de Viriato, e a trilogia do Senhor dos Anéis.
Eu, porque que, só uma pergunta em relação à história do Viriato, porque é por ser uma espécie de uma gênese portuguesa?
Sim, acaba por ser um bocadinho...
Vai lá fundo às raízes, às postas parte, raízes, não é?
Em parte sim, um bocadinho é quase que... Tu estás a ler aquilo, é quase como se ele estivesse a jogar no Euro, a meu ver, sim, patriótico. Sim. Tem um, esse em particular tem um bocadinho aquela coisa patriótica,
uh-huh,
de que a pessoa está a ler e quase sente, que entra, sentas
que somos nós
exatamente, somos
a lutar pela nossa independência.
Exatamente, apesar de na realidade não ter impacto nenhum. Mas isto leva-me a que eu, o ano passado, estive na China a trabalhar quase um ano, e o que me chocou, em parte, foi a censura que lá havia e o facto de não haver Netflixes e todas as redes sociais que a pessoa está habituada.
Ou se há, tão limitadíssimo.
Tão limitadíssimo, porque os VPNs são muito lentos e não funcionam.
Uhum.
O que me levou a levar, o que me obrigou a levar muitos livros e a ler ainda muito mais do que eu gostava. Foi a altura de me ver onde eu li mais.
Uhum.
E onde comecei, Eu já lia romances, mas...
Posso só perguntar uma coisa? Leste mais do que no hospital depois de perderes o dedo?
Não perdi o dedo está cá e está rachado. Não, li mais na China. Li mais na China porque no hospital tinha Netflix e tinha coisas para ver. Por isso sim, é verdade, li mais. E as pessoas hoje em dia trocaram um grande romance, uma verdadeira epopeia, que é O Senhor dos Anéis, a meu ver, por uma série. O que as pessoas fazem hoje em dia de sentarem-se, deitar-se na cama com o computador e verem uma série inteira, 10 episódios, é ler um livro do Senhor dos Anéis. E hoje em dia acho que isso se perde. E o valor que os romances podem ter, para além de todas as ideias políticas que se pode explorar, é só o valor de entretenimento, que acho que as pessoas hoje em dia já não dão tanto valor. Que, na minha opinião, eu acho muita graça a romances históricos de batalhas, aquele agora que estamos a falar há pouco tempo, nós vimos a série dos Vikings e aquela do Last Viking, do Harald Hardrada, que estás a ler uma série dos Vikings, mas que tem o fator de que aconteceu mesmo e essas pessoas são reais.
Por outro lado, não consegues olhar para a Laguerta.
Mas... Sabes quem? Não sei, mas imagino.
Eu acho que sabes, eu acho que
é. Mas...
Podes imaginar como eu,
sim, sim. Estás a ler. Não, mas é... Não faz justo. Mas...
Não faz justo.
Ai, que lindo animal. A coisa dos Santos Azeis, para além disso, depois é que... É o mesmo género com George R. R. Martin, ou em que o Tolkien, para mim, é um verdadeiro gênio, o consegui. E ele originou todo um género de livros de dragões e magia. Ele escreveu línguas inteiras.
Popularizou, não é? Não sei se terá originado, mas...
Sim, que... sim, mas é considerado o pai desse género de leitura. E a cabeça que é preciso ter para conseguir imaginar esse tipo de coisas... Acho que a maioria das pessoas já viu O Senhor dos Anéis, ou pelo menos...
Um deles há de ter visto,
não é? Ou mesmo que só viu um bocado, quando passa nos dias de Natal, a pessoa apanha um bocadinho e está sentada em casa.
É quase inevitável.
Vou ser bastante honesto, eu acho que nunca vi.
Pronto, mas isso...
Mas cortando
isto... aproveita e lê o livro em vez de...
Não,
era falta. Olha, uma coisa que te aconteceu, acho que se pode dizer, é... Ganhaste muito mais... Não é respeito, mas mais atenção a romances.
Com o Profecto.
Com o Profecto.
Ah, certamente.
No teu caso, que tu, eu lembro-me que nós estávamos a falar sobre... Tu estávamos a falar, mas então, nos livros, pedimos um livro em específico ou pode ser o livro que eles quiserem?
Um livro em específico quando é um Arlindo Oliveira?
Sim, não, mas eu lembro-me tu próprio dizeres... Ah, mas eu preferia que não fossem romances. Eu lembro-me que tu estás na dúvida.
Sim. Não, é verdade.
E que,
não, acho... eu mudei completamente a minha opinião acerca de romances pré-Profectos. Depois para o fim.
Acho que...
Eu não mudei necessariamente a minha opinião, porque a minha opinião nunca foi uma de desvalorizar romances, mas eu também tenho a mesma condição que tu, em que sou muito mais facilmente atraído para livros não ficção, e eu acho que sei porque é, porque eu sou cineasta, digamos assim, de formação, e eu vou buscar a minha ficção precisamente ao audiovisual, ao cinema, às séries, etc. E acabo por fechar um bocado os olhos à ficção quando leio. Trouxe duas recomendações, uma delas ficção, a outra não ficção.
Eram três, isto é sinal que só leste dois livros na vida?
Sim, não, são os dois livros que eu conheço melhor e que mais me impactaram, e estar a trazer um terceiro neste momento não seria...
E respondeu com sim, não.
Seria,
sim.
Sim, não, exato. O primeiro livro que queria falar é o Letters to a Young Contrarian, do Christopher Hitchens, que foi um autor que me influenciou muito na adolescência. Por volta dos 16 anos tive uma espécie de epifania em que, digamos que renasci para a vida adulta, digamos assim. Comecei a ter interesses intelectuais, políticos mais vincados e foi através dele que comecei a explorar temas como a religião e debati-me durante muitos anos em relação à minha crença ou falta dela. Foi uma pessoa que foi muito importante para mim e também que me moldou muito na maneira de pensar, e este livro é precisamente sobre esta maneira de pensar, que eu naturalmente me identifico com isto porque é uma tendência que eu reconheço em mim, que é o querer sempre ser do contra. Isto, Letters to a Young Contrarian, traduzido à letra para português, seria qualquer coisa como cartas para um senhor, uma pessoa do contra, ou para um jovem do contra.
E é um pouco a
forma como... Ou seja, é um enaltecimento do chamado pensador livre, daquele que não se liga a nenhuma ideologia em particular, e é também uma prescrição de como navegar a vida pública e o discurso público sendo uma pessoa do contra. E vai desde e passa desde
Ok, então
religião,
não é
passa
nem um
desde.
incentivo, nem um desincentivo a seres do contra.
Não, é uma carta para as pessoas que já são do contra.
Ok, mas
E não faz
tu
sentido,
és
pois.
uma pessoa do contra. E
Eu
isto, uma
sou,
pessoa
exato.
que, eu tenho opiniões vincadas, não sou uma pessoa fácil, mas.
Não,
Não, somos os três do contra. Sim.
Sou do contra. E por isso é que o livro fala, sinto que foi escrito para mim por causa disso. E ele tem. Para já, eu adoro a escrita dele, rio-me imenso com ele, ele já morreu.
E
E.
diz-me a verdade, adoras os vídeos do YouTube dele a
Pronto,
cascar em malta
foi
religiosa.
exato, foi através, foi nos vídeos do YouTube de religião, etc., que eu depois acabei por conhecê-lo nos debates, porque ele é também, na minha opinião, um dos grandes oradores do século XX.
Sim, ele é feroz.
E pronto, era só um daquelas personagens maiores que a vida e que me inspirou muito e que me ensinou a ter orgulho em pensar diferente, que muitas vezes é o que faz falta. E o segundo livro, foi outro livro que também me impactou muito. Que muitas pessoas conhecem como a tua escolha, conhecem o filme e não o livro, que é A Laranja Mecânica do Anthony Burgess, que é um romance relativamente pequeno, mas que eu estudei muito aprofundadamente ao longo da minha vida académica, desde o secundário até à universidade, e que vi o filme quando tinha. Portanto, vi o filme primeiro antes de ler o livro, acho que vi o filme, devia ter 13 anos ou coisa assim, e foi super impactante na altura e despertou também a minha admiração pelo Stanley Kubrick, que foi o realizador que adaptou o livro para o ecrã. E depois estudei-o mais tarde no secundário, estudei o livro e fiquei a descobrir que é engraçado que este é um livro que trata dos mais variados temas, mas sobretudo é um livro que trata a condição humana, que fala da dualidade do homem, da capacidade de fazer o melhor e o pior. Trata também do paradoxo entre o que é natural e o que é nurtured. É o mecânico contra o orgânico, digamos assim. E também trata embora eu na altura não tivesse esta consciência, o livro é sem dúvida sobre o livre-arbítrio. Isso é um dos temas principais do livro. E é um exercício, é uma história mirabolante, não é uma história para maiores 18 à partida, mas eu vi o filme com 13 anos e acabei por até ficava mais ou menos bem da cabeça, portanto não há de ser mau. E é um livro
Mas toca no
que.
livre-arbítrio de forma subtil, não é como o do Sam Harris.
Não, não, exato. Ou seja, é um dos temas que tu é transversal ao livro, mas nunca de uma forma
Ok.
sem ser precisamente há um momento chave no livro em que há um jornalista que está a escrever. Um ensaio sobre um novo tipo de tratamento de condição de condicionar o comportamento humano. E ele aí, e nesse aí ele fará um apelo mais direto ao livre-arbítrio, mas tirando isso não é assim direto, mas claramente o tema é à volta disso, e o livro, curiosamente, acho que é o livro mais conhecido do autor, e é o livro que ele, enquanto estava vivo, disse que odiava mais. Mas isso acaba por ser a apanágina, né, dos artistas. É muitas vezes aquilo que eles consideram que é o seu pior trabalho ou que não é o melhor acaba por ser o mais célebre. E pronto, são estas as duas.
Já agora, só curiosidade, qual é que foi o livro que vocês acharam mais interessante de todos os convidados?
Ah, interessante. É assim, o do Kafka, embora eu nunca tenha lido, conhecia a história e conhecia sobre o que é que o livro tratava, e gostei imenso de ouvir Adolfo Mesquita Nunes a falar. E apesar de ele não ter. Eu gostei da forma como ele apresentou o livro porque não estragou a história necessariamente,
Estraguei-o.
e fiquei. Estragaste tu, mas nem por isso. Sim, talvez, mas. E deu-me vontade de ler o livro.
Sim,
Diria que.
esse episódio. Pronto, se as pessoas lerem entre as linhas, há ali muitas coisas por trás. Pronto,
Sim, é um
aquilo.
episódio significativo,
Vive
diria eu.
especialmente com o convidado que lá está com referência ao livro. Por isso
Sim,
também
sim.
foi um. Estava a
É
esquecer,
isso, uma coisa boa
é um episódio que também foi muito forte.
uma coisa boa dos
Pela ideia.
romances é podem ser levados para onde a pessoa quiser, quase.
Claro.
E o Adolfo Mesquita Nunes, de facto, interpreta aquele livro de uma forma muito pessoal
Claro.
que para quem sabe, da sua condição, entre aspas, lixado. Como ele lhe chamou.
Estás lixado, depois de dizer assim, já estão a cair em cima.
Ele está a usar as palavras. Disse,
condição, entre aspas, como ele lhe chamou, faz todo o sentido a sua interpretação.
Sim. E ainda eu mais achei, poderosa, não é?
Sim, e eu achei bastante melhor a interpretação dele do que a minha.
Sim, sim, sim.
Eu acho que isso é uma das mas, belezas dos
mas escolherias qual seria a tua escolha e depois
gostava. É melhor ir ao Neto primeiro, porque eu não sei. Mas não é o Kafka, certo?
Não é o Kafka.
Não.
Todos Alice nos Países das Maravilhas, porque eu depois fui reler, depois de estar com o Ricardo.
Ok.
Pois, é forte, isso é forte.
E porque há muita coisa por dentro, e não só ler o livro, mas ler as inúmeras interpretações, isso que o Ricardo falou, sobre as inúmeras interpretações que há a seguir. E acho que fala no poder que os romances têm, porque a não-ficção é muito importante, e acho que as pessoas devem ter muita não-ficção também, nem que seja para tentarem saber mais sobre o mundo e estarem mais educadas em termos de cultura geral. É importante ler história, geografia e psicologia, todo esse tipo de coisas.
Mas, acho que ficção...
mas são livros lineares. Exato. Em que eu começo no A e o leitor leva-me para acabar no Z.
Uhum.
Claro que depois a pessoa pode pensar e vai buscar as ideias, mas é muito linear. Os romances não são lineares. Os romances... Nós podemos ler o mesmo livro e o que me vai impactar a mim não vai ser o que te vai impactar a ti.
E nem será o que te vai impactar a ti da segunda vez que o lês.
Claro, pois.
Muitas vezes é isso.
E leva também.
Aliás, foi o que o Adolfo também referiu no seu episódio.
E muitas vezes, até que os livros de opinião política com maior impacto, o exemplo que me vem à cabeça, até com referência à censura, que o 1984,
uhum.
que é um romance. Mas que claramente as ideias que lá estão por trás
são facilmente destiladas para a vida real.
Exatamente.
Sim, sim, sim. E há outros que não são tanto, sim. não é? Mas que, ou seja, eu acho que, pegando um bocado nesse ponto que estás a dizer, a ficção. Ou seja, eu posso ler um livro sobre política, posso ler um livro sobre filosofia, posso ler um livro, isto não ficção, sobre um tema qualquer. Uhum. Mas a ficção. Ensina-nos e é através da ficção que nós conhecemos o que é ser humano, basicamente. Uhum. Aquilo que nos motiva enquanto seres humanos, eu acho que
sim,
só
consegue
ser destilado
de
uma forma muito pura através da ficção, que lendo um livro do Steven Pinker nunca vamos ter esse resultado, não é?
Calma,
não desvalorizando,
porque
são coisas diferentes.
O Steven Pinker é psicólogo e estudou muito linguística, psicanálise, etc.
Sim, mas ou seja, eu gostaria. Ou seja, tu retirarias sempre uma coisa diferente, uma coisa muito
não,
mais
concordo,
humana
concordo,
de uma
sim.
ficção escrita por Steven Pinker do que um
ensaio. Mas romance, o interessante é que é da perspectiva do autor, aquele autor que construiu todas as personagens.
Claro.
E o interessante é. Cada personagem é diferente e pensa de uma forma diferente, mas é sempre o autor a meter-se nos shoes de outra pessoa.
Claro.
Sim, sim, sim.
E essa parte é interessante de ver, da perspectiva.
Capacidade,
de...
não é?
Exato. O que eu gostei mais, estava aqui a ver, Brave New World, uhum. acho que do Paul Silva, achei o melhor. E ainda não li o livro, já vi o filme, o mais antigo, que tem, se não me engano, 3 horas e meia,
uhum.
algo do género, que é quase linha por linha do livro. Achei bastante interessante por toda a discussão que dá e podes discutir quase todos os temas... a partir de um só livro, e gostei, e este aqui eu fui ler a seguir, depois do episódio, tanto que depois de ler o livro arrependi-me das perguntas que fiz no episódio e achei que não foi in-depth o suficiente, foi Meditations de Marcus Aurelius, que apesar de ser bastante repetitivo, apesar de ser difícil de ignorar um bocadinho o ênfase que ele dá aos deuses, acabou por ser... a minha introdução ao estoicismo, quase, mas foi a minha primeira introdução e, apesar de ser repetitivo e ter todas essas falhas, de um certo ponto de vista, falhas, que eu achei bastante interessante e gostei bastante. Portanto, eu diria esses dois.
Ok. E tu, Neto, conseguirias...
Não, foi Alice para as
Maravilhas.
Ah, ok.
Exatamente. Se eu tivesse, de agarrar no meio com o que eu estava a falar, nisso dos romances, era reiterar que acho que... O que eu tive de fazer por obrigação de parar de ver tantas séries, acho que as pessoas deviam tentar fazer isso.
Sim.
E hoje em dia, desde a volta da China, implementei, por assim dizer, faz fora a parte agora do hospital, eu não vejo Netflix quando estou sozinho. Sim,
substituir
pela leitura.
Mas acho que também há uma importância e acho que deve ser dado o respectivo valor a séries, filmes.
Claro que tem, mas tu não vives nessa realidade.
É só isso.
Exatamente, tu não estás a ver nessa realidade. Tu vives uma realidade onde as pessoas veem. Todos nós conhecemos, todos nós que já fizemos isso, em que vemos 3 séries num espaço. 3 temporadas de uma série num espaço de 2 dias.
Sim, sim.
Mas quantas pessoas é que já leram um livro inteiro de uma página à outra?
Pois,
de 300 páginas.
Acho que cada vez menos pessoas podem dizer
aí está, por isso. Acho que, claro que a minha maneira pode ser vista como um bocadinho extrema de pronto, não ver, mas eu tenho implementado,
não, mas não
ver
eu Netflix não tenho sozinho, nada, acho que não é
mas,
extremo,
mas acho que é uma resposta adequada para o extremo que temos do outro oposto.
Exatamente, é isso que eu ia dizer, acho que não é extremo, acho que é talvez de uma decisão de ruptura, mas que é necessária para lá está, porque hoje, a não ser que tenham tido a sorte de, que eu não tive, de criar bons hábitos de leitura desde muito cedo, eu não tive essa sorte, ou a disciplina, tenho que os criar agora e tenho estado a criá-los agora, desde que despertei intelectualmente, digamos assim, e que me tornei mais maturo, etc. E isto é cada vez mais difícil de fazer. Portanto, eu não acho que seja um extremismo tu dizeres, olha, vou cortar a Netflix e agora vou ler. Eu acho que é o que devia ser feito, porque de facto as pessoas leem cada vez menos.
Pode ser feito, mas não é o que devia ser feito, porque no limite tudo na vida é melhor em balanço. É a mesma coisa do que, eu tenho um problema com social media, vou apagar o Instagram.
Sim.
Pode ser, e é uma resposta válida perante o outro extremo, como estavas a dizer, mas não é muito melhor se disseres, tenho um problema de social media, olha, vou de dois em dois dias, durante 20 minutos,
mas só o problema é que nem eu nem o Neto concordo.
Porque moderation is for coward.
Não, e é muito, eu acho
eu
que é,
discordo completamente.
Eu acho que é muito mais difícil ser moderado em relação a, por exemplo, os teus hábitos de consumo, Netflix e outras coisas. E teres hábitos de leitura, é muito mais difícil criares uns e criares outros.
E o Netflix
é muito mais fácil de cair.
Não só por curiosidade, quando é que eu sei que tu já não estudas, mas quando é que a tua o teu não é um vício, mas chamemos de vício de Netflix, se intensifica? A minha sempre é a altura de exames. Eu sou capaz de não ver Netflix durante uma semana, chega à altura de exames, esta série é para ver de hoje à manhã.
Por acaso não, eu nunca pensei no assunto, acho que
infelizmente, é um sinal de fraqueza.
Mas o que eu queria dizer, agora estou-me a esquecer o que eu queria dizer. O Netflix, se as pessoas juntarem, se forem ver, sabe melhor quando se vê a série com outras pessoas. Uma série, ao contrário de um livro, é uma coisa que se vir com várias pessoas os episódios, em que obriga também, na minha opinião, se a pessoa só vir um por dia, ou se
é mais saudável.
Sabe melhor.
Sim, sim, sim. Retiras mais
porque há muitas vezes que as pessoas está a ver porque, quase de forma compulsiva e não sabe tão bem, porque depois há pode haver uma temporada inteira que mal me lembro porque vi os 10 episódios seguidos.
Os hábitos de consumo de Netflix nem sequer são saudáveis, ou seja, uma pessoa que faça binge-watching de uma série, de uma temporada num dia, não se vai lembrar nem de 20% do que viu.
Portanto,
a retenção é muito menor. E os livros, a retenção há de ser sempre maior do que uma série.
Eu não chegaria ao ponto de dizer que é melhor ver Netflix com outras pessoas.
Não, sabe melhor.
Eu não concordo, por acaso. Porque eu gosto do meu tempo sozinho a ver Netflix.
Claro,
de vez em quando.
Sim, claro.
Como é fazer muitas outras coisas, mas é uma das coisas que eu gosto de fazer sozinho.
Tudo bem. Tocando no que estavas a dizer dos hábitos de leitura, eu tive a sorte de que foi incutida pela minha mãe, especialmente de uma maneira bastante interessante, a meu ver, que foi todas as noites, antes de deitar, ela lia-me um bocado. Claro que lia de uma forma que entretia, de uma forma cativante, mas a certa altura cheguei a uma idade, ali à volta dos 9, 10 anos, onde já lia-me livros, onde já não tinha imagens, claro, mas depois parava na altura mesmo, onde estava a acontecer alguma coisa, e não, já chega, vamos deitar. E eu, vá lá, por favor, mais um bocadinho. Não, eu não vou ler mais, mas se tu quiseres, podes tomar o livro e podes ficar a ler o tempo que quiseres.
Sim, isso é um bom truque, sem dúvida.
Mas eu não sou pai, mas para quem esteja a ouvir e que querem incutir os pais a ler, eu acredito realmente...
Os filhos.
Sim, incutir os filhos a ler.
Sim, não interessa.
Incutir.
Tudo bem, não há problema.
Incutir os filhos a ler. Vai, já tens a estupidez que dá.
Sim, não. Como é que acabamos?
Diz mesmo...
Para mim fica assim.
Eu fico assim.
É?
Muito obrigado.
Não, dizes... Sim, diz para mim. Muito obrigado.
Não, nós despedimos sempre assim em todos os episódios. Muito obrigado. Para mim, muito obrigado.
Ok.